Então vamos começar, agora sim, Sra. Deputada, Srs. Deputados, Srs. Assessores e, essencialmente, os nossos convidados, à FESP, Associação para a Promoção da Gestão e da Segurança Rodoviárias, temos connosco o Sr. Presidente da FESP, o Engenheiro Fernando Gaspar, o CEO da Via Alcil, Paulo Portela, e o Sr. Secretário-Geral, Sousa Marques, da Associação. Que sejam bem-vindos. Portanto, esta audiência ocorre na sequência de um pedido da AFESP para se juntar a esta comissão e partilhar connosco aquilo que é a realidade que vivem e as preocupações que têm relativamente ao futuro. E nesses termos, então, eu convidava o Sr. Secretário-Geral, agora sim, para fazer uma apresentação à comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, senhores deputados. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, tenho que agradecer, em nome da AFESP, naturalmente, esta audição e a possibilidade que nos é dada de transmitirmos algumas das nossas preocupações. Algumas delas são as preocupações do nosso país em matéria de segurança rodoviária, portanto, aí não inventamos nada, estamos em sintonia, mas é muito importante para nós transmitir aos senhores deputados aquilo que nos parece ser alguns constrangimentos, algumas restrições em matéria de segurança rodoviária em nosso país, que não permitem, restrições essas, que não permitem que haja uma evolução, enfim, mais acelerada deste combate à sinistralidade. Mas para, antes disso, obviamente que é absolutamente necessário falar um bocadinho da AFESP, porque acredito que os senhores deputados não têm, na sua generalidade, conhecimento, nem que seja detalhado, daquilo que é a Associação, e, portanto, importa aqui dar duas ou três palavras sobre a Associação. A Associação AFESP é, no fundo, uma associação empresarial, representa uma grande parte do mercado das micro, mini, pequenas e médias empresas do setor da sinalização e dos equipamentos de segurança em Portugal, mas não só. Ela representa também uma parte daquilo que são os consultores, as empresas de projeto e os aplicadores de equipamentos, porque todos eles mexem, no fundo, em segurança rodoviária. E quando se quer tratar com conhecimento e com saber problemas de segurança rodoviária, eles começam justamente no projeto. E daí nós termos incluído no nosso cómputo geral de associados da AFESP também empresas de projeto. Portanto, temos empresas de projeto, temos empresas consultoras, temos auditores de segurança rodoviária também e na ponta final desta fieira, se quiserem, temos então as empresas aplicadoras, não menos importantes, pelo contrário, em matéria de segurança. Grosso modo, posso dizer-vos que as faturações últimas deste mercado relacionado com a AFESP rondam os 200 milhões de euros, sensivelmente, todos os anos, o que é insuficiente, devo dizer que é absolutamente insuficiente e é insuportável, não apenas para as empresas, mas para o país em termos de investimento em matéria de segurança. Dizer-vos também que a AFESP não nasceu o ano passado, há dois anos, não é uma associação recente, é uma associação que tem 25 anos de existência, faz esses 25 anos para o ano que vem, e durante 25 anos tem procedido a um combate discreto, é verdade, discreto, sobre matérias relacionadas com sinistralidade e segurança rodoviária. Temos várias colaborações ao nível da administração pública, entendemos que a cooperação é absolutamente essencial, com empresas públicas, mas também, naturalmente, com o envolvimento de empresas privadas. Portanto, esta é a realidade. O nosso site www.afesp.pt dá-vos, provavelmente, mais algumas indicações que podem ser úteis para formatar um bocadinho a imagem que possam ter da AFESP, mas, na realidade, em duas ou três palavras, esta é a realidade. Esta é a AFESP que nós representamos. Ora bem, dito isto, na realidade, sabemos que há muito pouco tempo para cá, o Governo decidiu, e bem, aprovar, ou pelo menos pôr já em consulta pública, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Era um documento que faltava, naturalmente. Não vou alongar-me sobre isso, porque todos nós temos a noção histórica daquilo que aconteceu, mas o que nos traz também, digamos, a atuação deste tema é o facto de compreendermos que, na realidade, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária só por si não vai resolver o problema da sinistralidade em Portugal. A AFESP, há cerca de 5 anos, fez um estudo com a Pricewaterhouse, julgo eu às vezes troco os nomes, portanto, com a Pricewaterhouse, sobre a maturidade daquilo que são a sinalização em Portugal e os equipamentos de segurança que eram utilizados, etc. Esse estudo está divulgado e uma das conclusões, aliás, há várias conclusões muito interessantes, eu gostava de focar duas ou três, mas uma das conclusões que se tirou desse estudo é que, nessa altura, estamos a 5 anos da data atual, o investimento em segurança rodoviária era cerca de 30% daquilo que era necessário. Para salvar vidas é preciso investir. A segunda conclusão, muito simples, é de que, na realidade, nós estamos a perder todos os anos cerca de 7 mil milhões de euros em custos económicos e sociais por vidas perdidas, por feridos graves e feridos ligeiros que acontecem em acidentes rodoviários. Portanto, faz todo o sentido que, perante estes custos que o país suporta, que se possa fazer investimento mais intensivo em matéria de segurança, porque só assim que se consegue poupar vidas. E hoje uma vida, em termos de custos económicos e sociais, custa 3 milhões de euros. E é preciso dizer, já agora aproveito esta oportunidade, para referir o seguinte: na resolução do Conselho de Ministros, que está divulgada em consulta pública, há uma gafe. Diz-se que se espera poupar em vidas, com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária até 2030, cerca de 20 milhões de euros. Ora, 20 milhões de euros são 6 mortos, dito de uma forma crua. Portanto, há aí uma gafe, que se for possível emendar, acho que faria todo o sentido. Porque é um documento tão desejado, e foi tão desejado durante tanto tempo, que divulgar este número desta forma pode indiciar, se calhar, alguma falta de cuidado na elaboração do texto. 20 milhões de euros é praticamente nada relativamente àquilo que se pretende poupar em matéria de vidas humanas. Portanto, 7 mil milhões de euros que se perdem por ano podem ser e devem ser poupados, se não na sua totalidade, pelo menos em grande parte, podendo com essa poupança investir em segurança rodoviária. O investimento em segurança rodoviária é feito, ou deve ser feito, em vertentes diferentes. Uma delas, aquela que nos aproxima mais, falo da AFESP, é o investimento em infraestruturas. As infraestruturas do nosso país, e não falamos apenas de estradas nacionais ou de autoestradas, têm uma componente muito forte de vias municipais. Essas vias municipais são cerca, ou mais, aliás, mais de 50 mil quilómetros de estradas e ruas. E nós sabemos que 50% das mortes em Portugal ocorrem em áreas urbanas. As áreas urbanas estão sob a jurisdição municipal. Portanto, aqui é preciso fazer um esforço enorme. Se queremos poupar vidas, é aqui que devemos poupar. Em autoestradas perdemos apenas 9% da totalidade daquilo que é o cómputo geral das vítimas em Portugal. 9% é muito pouco, com velocidades muito elevadas, onde era esperado que um acidente pudesse dar origem logo a uma morte ou um ferido grave. Mas em áreas urbanas, o que se está a passar hoje é inaceitável. E, portanto, há que ter aqui um esforço enorme. E nós estamos a pugnar para que esse esforço se faça de várias formas, um esforço enorme para que haja investimento nesta área. Uma das formas que nós temos de colaborar nesta luta de caráter mais municipal e urbano é através da divulgação de conhecimento. A AFESP, se tiverem a oportunidade de ir ao site da AFESP, verão que há muitas ações de formação elaboradas, preparadas, organizadas pela AFESP e que estão ao dispor, em particular, de áreas municipais, em particular de municípios. E essa é a nossa forma de tentar contribuir com o saber, com a divulgação de conhecimento, para melhorar as condições de decisão, de planeamento e de conservação das vias municipais. Mas não são só as vias municipais que estão em causa, as vias nacionais também se inserem dentro deste tema. Eu não sei se estou a falar demais.
Não... Vai ter que terminar daqui a meio minuto.
Então pronto.
Tem aquele cronómetro ali.
Ok. Eu acho que devo passar a palavra agora, não na generalidade.
Ou passamos às perguntas, se já terminou.
Eu gostava que o Paulo pudesse acrescentar aqui uma componente mais de especialidade do que de generalidade. Enquanto eu falei...
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados. A minha intervenção, como empresário, insere-se fundamentalmente na segurança dos colaboradores. Portanto, nós temos muita falta de mão de obra, como em todo o país, como sabemos, mas a continuar assim, ao nível de sinistros que nós temos, a nível laboral, por muitas medidas de segurança que nós tenhamos implementadas, nós e as concessionárias, o nosso trabalho é a perigo constante, o trabalho dos nossos colaboradores. Portanto, eles estão ao perigo constante. E muitas vezes nós costumamos dizer que nós somos os cuidadores improváveis porque cuidamos de nós e dos utentes que andam nas vias de comunicação. Mas muitas vezes, se não na totalidade, nós, utentes, damos pouco valor ao trabalho que é feito para cuidarem da nossa segurança. E temos pouco cuidado. E, portanto, a legislação, muitas vezes, no caso das concessões, protege muito, neste caso, os utentes, e protege muito pouco quem trabalha nas vias de comunicação. E era um assunto que nós temos que ver, porque muito em breve, a continuar assim, nós não vamos ter nem colaboradores nacionais nem estrangeiros que queiram trabalhar nesta área. E, portanto, cada vez vamos ter mais dificuldade em assegurar a segurança, a manutenção das nossas vias de comunicação. Se saber que os nossos colaboradores são o nosso maior património das empresas, e que é aquilo que nós temos mais falta, e que se nós não cuidarmos deles, um dia destes não vamos ter. E, portanto, pedir que tenhamos a noção, que podamos mexer na legislação, porque às vezes poderia, com algumas alterações legislativas, principalmente nas concessões, nós podemos trabalhar ao fim de semana, podemos trabalhar em horário mais contínuo, onde os nossos colaboradores não tivessem que andar diariamente ao perigo, e isso era relativamente fácil, só que a legislação não permite, e digamos que o contrato de concessão que têm as concessionárias, desde a IP até às autoestradas, não lhes permite fazer isso, e há muita dificuldade em implementar essa norma. E depois dizer-vos ainda o seguinte, que em relação à sinalização, falávamos aqui nos municípios e falávamos também nas autoestradas. Pois a legislação a nível de segurança rodoviária nas concessões é sempre muito verificada, embora não seja uniforme, porque muitas vezes as entidades não conseguem uniformizar sinalização para todas as situações, e, portanto, nos municípios, perdoem-me dizer-vos isso, mas é muito negligenciada. Portanto, a segurança e a sinalização, quer definitiva, quer provisória, na área dos municípios, devido à falta de regulamentação e de implementação da legislação, é muito, muito, muito básica, desculpem esta expressão, para aquilo que é necessário. E, portanto, há montes de sinistros fora das concessões. Portanto, dizer-vos que nas áreas municipais era uma área onde, de certeza absoluta, se poderiam poupar algumas vidas e menos sinistros se fossem devidamente credenciados para esse tipo de situações. Portanto, pedir-vos ajuda nesse sentido, o que puderem fazer, nós agradecemos.
Muito bem, muito obrigado. Aliás, o que temos a lamentar, há um mês atrás, o falecimento de dois trabalhadores, exatamente. Um estava em estado grave, espero que tenha recuperado. Espero que tenha recuperado. Srs. Deputados, vamos passar então à fase de perguntas. O Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado, em 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora e os senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Fernando Gaspar, Presidente da FESP, o Sr. Paulo Portela, CEO da Vialcil, que nos trazem aqui algo que nós já, até foi o próprio Partido Chega que pediu para ser discutido aqui nesta casa, a questão da sinistralidade última que tem acontecido e que, de certa forma, trouxe-nos também várias instituições aqui a esta casa para nos dar conhecimento, quer seja no âmbito do utilizador e parte do próprio sinistro, como também a ANSR, que também é alguém que deve ser tida e achada e que é uma das principais players neste sistema de segurança rodoviária. Mas também não podemos esquecer aquilo que foi prometido pelo Partido Socialista, se não me engano foi em 2016, houve um decreto de lei que depois, entretanto, criaria um novo sistema de combate à sinistralidade e outras questões. Já na altura o seu ministro era, o ministro era António Costa, e aquilo ficou pelo caminho, seria implementado a partir de 2020 e até hoje não temos ainda nada colocado nesse sentido. O que nos leva depois a outra questão, que é, em 2024, Portugal registou 618 mortes na estrada, o que responde a 58 mortes por milhão de habitantes. A média da União Europeia foi de 45 mortes por milhão, ou seja, Portugal está pior do que a média europeia. E isto é assim que continua já há imensos anos. Não há uma preocupação com a sinalização em comparação, e nós todos certamente andamos pela Europa, no nosso tempo disponível, e vemos a diferença que existe da sinalização de países como a Holanda, países como a Alemanha, como a França, a Inglaterra, em comparação com o nosso Portugal. E é isso que nós temos que aprender, e acho que as pessoas não querem aprender. E tocou aqui em dois pontos fulcrais. Um é a administração central e outro é a administração local. E muitas vezes dá-nos aqui a questão que os departamentos de trânsito das administrações locais parecem mais um sentido do tacho, não queria dizer assim, mas talvez seja, não sei se será ou não, talvez tenhamos pessoas competentes, e acredito que exista pessoas competentes nestes âmbitos em variedíssimas câmaras, mas muitas vezes faz parecer que estamos aqui a pôr alguém para cumprir mais um lugar ou mais alguma promessa que tenha que ser feita. Porque há muita sinalização, principalmente nas cidades, como vocês referem, que está mal feita. Vamos aos próprios sinais de trânsito relacionados com as passadeiras, vamos depois aos próprios semáforos que não se adaptam ao próprio sistema da própria condução e o sistema que são feitos nos cruzamentos e outras situações. Temos variedíssimas situações que é de preocupar, o que nos leva depois aos próprios sinistros. E depois isto leva tudo também a outra coisa, que é a vertente da formação. A pergunta que lhe queria deixar é simplesmente esta, para concluir, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portugal está enquadrado, integrado no quadro europeu de segurança rodoviária, mas os números mostram que não estamos no pelotão da frente. Em 2024 temos as mortes, conforme já referi. Isto significa que o problema não pode ser reduzido apenas ao comportamento dos condutores. Temos também de olhar para a qualidade das infraestruturas, para a manutenção das vias, para a sinalização vertical, horizontal, para a visibilidade dos sinais, para a gestão da vegetação e para a fiscalização técnica da rede rodoviária. Acham que isto está a ser feito?
Ok. Estava à espera da pergunta.
Muito obrigado.
Desculpe, mas a minha preocupação é que às 15 horas temos que fechar, porque começa o plenário. É só por isso. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Faria, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar à FESP, e se o Sr. Presidente, o Engenheiro Fernando Gaspar, o Sr. Secretário-Geral Sousa Marques e também o Sr. Davial Sil, o Sr. Paulo Portela. E agradecerem a vossa presença e os vossos contributos. Vou ser muito honesto, eu tinha aqui uma intervenção preparada, mas passando os vossos contributos, a reflexão que eu faço e que acho que o Grupo Parlamentar do PSD vos deve fazer é uma abordagem um pouco diferente, porque tocaram aqui em pontos essenciais, aqui o Partido Chega também, que é as realidades das autoestradas são bastante diferentes, as realidades dos municípios são bastante diferentes, ouvindo o interior, o que é às vezes uma realidade de sinalização de uma estrada municipal é completamente diferente. Por isso deixava-lhe já a primeira questão, que é se acham que depende do gestor, do autarca, esses cuidados na segurança rodoviária, se é o quadro pessoal das câmaras municipais, porque comparando uma cidade como Lisboa e todas estas áreas mais urbanas e comparando essas estradas do interior, são realidades completamente diferentes, tanto pelo estado do piso, tanto pela sinalização, tanto pela a manutenção de vida em diferentes épocas do ano. Falando também aqui dos comportamentos dos condutores, que é qual é que é a vossa perspectiva no que está a ser feito. O Sr. Ministro da Administração Interna, há umas semanas, veio dizer que iria acabar com os avisos de radares, se acham isso uma boa medida ou não. Por um lado, percebemos que existe o lado comunitário e de ligação à população ao avisar, e as pessoas têm ali cuidado porque sabem que vai existir ali um radar, ou se deve existir aqui uma sub-forma de pressão ou não, se, ou podemos entender por outro lado, de os condutores fazerem o que deve ser feito, que é conduzir com mais cuidado dentro dos limites e dentro dessas áreas circundantes. Depois, neste momento que também discutimos estas novas soluções de mobilidade e que temos que, de facto, não apenas para cumprir metas, mas um objetivo de reduzir a mortalidade e a sinistralidade, que visões técnicas e práticas é que vocês acham que devemos implementar? E, sendo isto que é um caso urgente, sinistralidade, mortalidade, quais é que acham quais as medidas que poderiam ser implementadas já no imediato? Ou seja, se hoje tivéssemos que fazer umas alterações estruturais à legislação, o que é que, da vossa opinião, seria feito? E depois tocava aqui também num facto, aqui o Sr. CEO da Vialcil, no que é a manutenção das vias. E eu que faço muitos quilómetros em estrada, vejo por vezes realidades diferentes. Vejo realidades onde por vezes vejo três ou quatro senhores em cima de uma carrinha pick-up, umas motorroçadoras a limparem ali as vias da estrada com uma carrinha por vezes a sinalizar. Se for para um, já vejo batedores da GNR com faixas de quilómetros, ou seja, qual é que é o entendimento que se deve fazer e qual é que é o procedimento, por fim, que deve ser mais correto. E terminava, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Faria. Vamos agora ouvir o Partido Socialista pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Fernando Gaspar, Presidente da AFEP, ao Sr. Paulo Portela, CEO da Vialcil, e ao Sr. Sousa Marques, Secretário-Geral. Nós, quando olhamos para os números da sinistralidade em Portugal, percebemos que, ao longo de décadas, eles têm vindo a baixar. Pelo menos até 2019 têm vindo a baixar. Um dos grandes problemas era problemas associados ao excesso de velocidade, álcool, fadiga, sonolência, distração e também problemas com as vias de comunicação. Se aquilo que nós devemos sentir orgulho é o trabalho feito desde o 25 de Abril nas vias de comunicação. Estamos um trabalho notável. Somos dos países na Europa com maior rede de autoestradas, que ligam o litoral, o interior. Há quase uma autoestrada para cada grande cidade. Isto quer dizer que nós fizemos aqui um investimento notável e que isso fez com que os números da sinistralidade fossem baixando. Aliás, há números que, de entre 2010 e 2019, o número de mortes na estrada diminuiu 33%. Depois, há uma redução devido ao Covid e depois, a partir de 2022, o número da sinistralidade tem vindo a aumentar. E é evidente que nós percebemos o que é que tem acontecido no nosso país, o que tem acontecido na Europa, basta ler um pouco, é a distração ao telemóvel, claramente. Um dos fatores que mais provoca acidentes é, sem dúvida, a questão do telemóvel. Por isso, e eu fico sempre aqui preocupado quando se fala de tachos e de tachinhos, eu chego a ter muito isto, por exemplo, se for a namorada do Bruno Mascarenhas, não é tacho, a Mafalda Libermore. É um cargo de gente competente nomeada. Ou se for armada um presidente de Câmara, é escolhida porque ela é competente. Se for um técnico qualificado, se tiver o cartão de militante do PS ou do PSD, é um tacho. Se for armado alguém do Chega ou namorada, é competência. E eu não vou por aí. Os gabinetes das Câmaras têm gente competente a trabalhar e gente que trabalha muito e ganha muito pouco. Eu, para aquilo que percebi, um dos graves problemas e o problema que se levantaram aqui, e era isso que devia ser aqui explanado, é o seguinte. Há problemas de segurança com os trabalhadores de vias de comunicação. Autoestradas, vias rápidas. E aquilo que nós queremos perceber, falou aqui da questão dos horários. Há alguma limitação na lei que impeça eles trabalharem no regime por turnos? Porque há muitas empresas no país a trabalhar por regime de turno. Ou há limitações no contrato que fazem com as concessões que limitam os trabalhos dos vossos trabalhadores fora daquelas horas. Ou seja, isso já é uma questão do contrato da concessionária, não tem nada a ver com a lei. Pronto, isso era importante nós percebermos. E depois, quando nós acompanhamos trabalhos, eu sou presidente de uma junta de freguesia e acompanho trabalhos nas vias públicas, por exemplo, os trabalhos da MEU, da PT, da Vodafone, são acompanhados por GNR. é imposto até na lei. Eu não sei como é que funciona no vosso caso, se há alguma imposição, se há alguma imposição da concessionária, se consideram que é importante colocar, acrescentar isso à lei, ou seja, percebendo que o vosso principal problema aqui levantado é a questão criada pela falta de segurança dos trabalhadores que trabalham nas vias de comunicação, era importante ouvir da vossa parte, e é a pergunta que deixo, que medidas é que nós devemos implementar aqui, nomeadamente legislativas, devemos implementar para reduzir a sinistralidade e os acidentes com trabalhadores das vias de comunicação.
Bem, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Nossos convidados da AFESP, estão colocadas as questões por parte dos grupos parlamentares participantes. E, portanto, aquilo que eu agora convidava os senhores era, numa ordem de tempo de 10 minutos, com alguma tolerância, porque ainda temos alguma folga, poderem responder às questões e também, mais do que isso, poderem concluir sobre os aspectos que entendem relevantes, importantes, fundamentais para este assunto que nos está a ocupar aqui hoje. Portanto, é o Sr. Secretário-Geral Sousa Marques que vai começar a responder. Se quiserem orientar pelo tempo, tenho ali aquele cronómetro.
Sim,
que, vai andando.
Obrigado.
Então, faz favor, senhora Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tomei algumas notas, mas provavelmente sou capaz de falhar em algumas das questões que foram colocadas e vou tentar responder tal como foram colocadas. Relativamente ao primeiro partido que se pronunciou, questões relacionadas com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, cerca de 600 mortos, que é o cómputo geral anual que se passa em Portugal, e a posição de Portugal relativamente à média europeia e aos outros países da Europa. Sinalização em Portugal é péssima. Sinalização horizontal em Portugal é mais do que péssima. Em particular, em áreas urbanas, que é justamente nos locais onde a sinistralidade é mais elevada e é onde mais difícil é combatê-la. E porquê é que é mais difícil combatê-la? Isto vem a propósito também de uma intervenção do Partido Socialista. Porque a questão não se resume apenas à questão do telemóvel. Nós reagimos nas decisões que supostamente são as decisões corretas quando conduzimos. Elas dependem muito da quantidade de estímulos que estamos a receber. E um dos estímulos pode ser o telemóvel, mas há muitos outros estímulos que precisamos em termos de informação para poder decidir bem. E uma das coisas essenciais na condução, seja em zonas rurais, seja em zonas urbanas, é a existência de sinalização horizontal. Porquê? Porque ela é disciplinadora, porque ela nos ajuda a conduzir no local certo, e porque ela nos acompanha sistematicamente ao longo do traçado, coisa que a sinalização vertical não faz. A sinalização vertical é pontual. Portanto, há uma carência enorme sobre sinalização horizontal em Portugal, como referiu, e bem. Sinalização vertical, muitas vezes, não é calculada. E sobre isso devemos dizer o seguinte. Os sinais verticais têm uma vida útil, tal como a sinalização horizontal. É verdade. Mas os sinais verticais dependem da vida útil das telas refletoras que são colocadas na sua face. Há sinais em Lisboa que datam de 1998 e que telas que têm uma vida útil de 7 a 10 anos. Ora, se foram colocados em 1998 e persistem, é porque a tela está lá há cerca de 30 anos. Não deve estar a funcionar. E, portanto, isto é uma negligência evidente na Câmara Municipal A, B, C, D. Eu não quero fazer nem referências específicas a qualquer Câmara Municipal. Lembrei-me apenas deste enquadramento relativamente à Câmara de Lisboa, porque vivemos em Lisboa. Mas, na realidade, há muito pouco cuidado relativamente à conservação, seja dos equipamentos de segurança, que são essenciais à condução e que justificam, muitas vezes, pela sua ausência, um contributo importante para evitar o acidente. O acidente não resulta apenas de questões relacionadas com o telemóvel ou até com o excesso de velocidade, como muitas vezes é referido. Não sei se respondi à sua pergunta, espero que sim. Posso continuar, Sr. Presidente? quanto ao partido PSD. Porquê que não é igual a infraestrutura no interior e no litoral? Porque justamente o nosso país não tem um mindset que seja correto. Porque qualquer condutor que circule no interior ou no litoral paga os mesmos impostos. E, portanto, tem os mesmos direitos. Obviamente tem as mesmas obrigações. Mas tem os mesmos direitos. E a qualidade, muitas vezes, daquilo que se encontra no litoral não tem nada a ver com a qualidade que se encontra nas zonas litorais. Eu disse litoral e interior. Vou fazer a comparação. Mesmo que, dizendo, como dissemos há pouco, que há uma falta, uma carência enorme na conservação, na manutenção dos equipamentos de segurança, etc., mesmo no litoral. Mas no interior a situação é mais debilitada ainda. Quais são as medidas imediatas? Há uma coisa que a nós nos preocupa imenso, relativamente à realidade das autarquias. Uma autarquia é juiz em causa própria. Se uma via municipal não está em condições, essa avaliação é feita pela autarquia. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária não tem competência para mandar fechar essa via, se ela não estiver em condições de ser circulável. E uma via municipal ou nacional é um bem público. E como bem público que é, devia estar sujeito à avaliação das suas condições. Essa avaliação não é feita. E, portanto, uma Câmara Municipal fecha ou não uma via se entender que a deve fechar, quando, na realidade, esta competência não deveria pertencer ao juiz que está a atuar em causa própria. Portanto, há aqui uma componente legislativa que é preciso calcular. Eventualmente, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária deveria ter outras competências capazes de intervir ao nível municipal. Isto é muito importante. Faz favor, até agradeço.
Só intervir para acompanhar aqui este tema. De facto, o que estamos a dizer é que nas câmaras municipais não existe um plano de controle de qualidade, ao contrário do que há nas concessionárias. Ou seja, nós, empresas aplicadoras, atuamos nas concessionárias, fazemos manutenção regular, porque, por exemplo, para dar um exemplo, a sinalização horizontal, passado dois, três anos, consoante o TMD da via, 40, estou aqui a pensar, por exemplo, na 5, 40, 50, 60 mil viaturas por dia, ao fim de 2 anos, a Brisa está a abrir concursos para repor a horizontal. E essa horizontal tem que ficar, logo que acabado, seja acabada, tem que retrorrefletir para o condutor, em feixe, que é aquilo que todos nós vemos quando apontamos os faróis do carro, cerca de 300 milicandelas. E durante esses 2 anos não pode descer abaixo de 150 milicandelas. Ora, em termos europeus, sabe-se que abaixo de 100 milicandelas o olho humano não percepciona. E, portanto, isto, enquanto uma Brisa, uma Ascendi, uma Norsecuto, enfim, todas as concessionárias são obrigadas a este plano de controle de qualidade, quer na vertical, quer na horizontal, nas câmaras municipais fica realmente ao critério da Câmara Municipal. Portanto, temos 308 câmaras que podem ver o problema da sinalização e da segurança rodoviária de maneira diferente. Portanto, este é o problema. E, portanto, é muito natural que aquilo que é o básico da segurança rodoviária, e portanto, enquanto lá fora se fala, e nós aqui já também falamos, mas Visão Zero, Forgiving Roads, as estradas que perdoam, que são amigas do condutor, porque lhe permitem errar, nós aqui andamos sistematicamente a dizer que o problema é a velocidade, excesso de álcool, telemóvel. Mas todos passamos, e os seus deputados com certeza que também todos conduzem, portanto sabem exatamente que a diferença entre a sinalização de uma autoestrada e de uma Câmara Municipal. E, portanto, estamos entregues ao critério de cada Câmara Municipal e à competência dos gestores dessa rede municipal. E, portanto, enquanto não houver um plano de controle de qualidade que realmente obrigue, entre aspas, digamos assim, a ter um determinado nível de serviço, de parâmetros, de qualidade também nas estradas municipais, não vamos lá, porque o básico para ter segurança rodoviária é de facto sinalização. Sem sinalização, sem marcas rodoviárias horizontais que nos orientam e guiam, nós não conseguimos ir lá. Não vale a pena estarmos a falar sobre
para coisas muito complexas e muito complicadas para reduzir a sinistralidade, se o básico nestes 50 mil quilómetros não estão feitos. O básico não está feito. Portanto, aqui temos um problema de facto. Só queria intervir neste João, se não se importa, continua.
Dá-me licença, Presidente. Eu já agora gostava de responder também ao grupo parlamentar do PS, porque ainda não teve a resposta que era devida. Na realidade, o que referiu quanto ao investimento em estradas nacionais no nosso país e autoestradas é completamente verdade. Nós tivemos um boom de crescimento em quilómetros e em qualidade de rede rodoviária, das melhores da Europa, não há dúvida. Até 2010, à volta de 2010, à volta desse ano. O que aconteceu é que, desde então, a manutenção tem sido fraquíssima. E o investimento em manutenção tem sido fraquíssimo. Porque não basta construir, e a redução de sinistralidade está justificada, claro que está, obviamente que está, está altamente justificada pela existência de boas estradas. E isso significa que a importância, demonstra a importância da infraestrutura relativamente ao combate à sinistralidade, não há dúvida. Agora, não basta construir, depois é preciso manter. E essa manutenção que nós entendemos que não tem sido cumprida como deve. E por isso falamos há pouco de investimentos de apenas 30%, quando na realidade devíamos ter investimentos anuais, no mínimo, de 500 milhões de euros a serem faturados por todas as empresas que produzem e que aplicam equipamentos de segurança e sinalização. Portanto, o problema não está na construção, é justificado e demonstrada a importância da infraestrutura, não há dúvida. O fator humano é importante, mas não é só o fator humano, mas é preciso conservar as vias que temos. São ativos que custam bilhões de euros que têm que ser conservados, seja ao nível municipal, seja ao nível nacional. Se me dá licença, digo só uma coisa. Nestas audições é natural que faltam dizer muitas coisas que são importantes. É muito pouco tempo e eu vou dar ao Sr. Presidente uma lista de tópicos que alguns deles foram falados aqui, mas faltam outros que podem ajudar a completar a audiência da festa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, muito obrigado. Eu estava a tomar nota de algumas coisas que estavam a dizer nas minhas notas, que eu também faço notas dos vários assuntos. Se depois puder enviar também por e-mail, não é preciso, isto faz-se um scanner. Será distribuído por todos os grupos parlamentares, obviamente, por todos, ou seja, os que estão aqui presentes e os que não estão presentes, portanto, por todos os grupos parlamentares, para poderem ter acesso em pé de igualdade à informação toda. Agora, perante aquilo que foi aqui relatado e que aconteceu nesta audiência, carecem os grupos parlamentares de tomar iniciativas políticas ou legislativas que entenderem fazê-lo. Da minha parte, agradeço a vossa iniciativa de terem vindo junto da Comissão e a disponibilidade e a informação que nos trouxeram. Naquilo que me respeita a mim, enfim, é um dos temas, uma das questões mais preocupantes que eu vejo na sociedade moderna e em Portugal. E penso que, nos últimos meses, a sociedade e os poderes públicos estão a despertar com maior atenção para o problema da sinistralidade rodoviária. E é uma excelente oportunidade para todos os participantes poderem atuar, porque eu tenho estudado bastante o assunto, tenho falado com muitas pessoas e há muitas iniciativas que podem ser tomadas para melhorar a sinistralidade ou obviar a sinistralidade e fazer descer o número de vítimas. E, portanto, é um campo aberto que está disponível, o que em si é um extraordinário desafio para se de facto poder atuar, e isso vai ter que acontecer mais cedo do que mais tarde, era melhor. Porque, entretanto, nós estamos a viver um período de quase emergência nas estradas portuguesas. Eu, como utente das estradas, como todos, ou praticamente todos os portugueses, todos os dias vejo coisas assustadoras. E em face das deficiências e limitações que existem, eu próprio tenho que me desafiar a mim próprio para não fazer nada assustador. ou seja, para estar com atenção na condução e com atenção à sinalização e com atenção aos demais e àquilo que eu próprio estou a fazer. E, portanto, acho que os poderes públicos têm aqui um excelente campo para ser lavrado e têm a obrigação de o fazer. Têm a obrigação de o fazer, objetivamente.
Sim.
Sim, claro, a sinalização e a falta dela. Aliás, eu tenho alguma... A Comissão tem promovido... Começou a promover algumas iniciativas temáticas e algumas iniciativas fora de sala, porque nós passamos longas e longas horas em sala. Eu tenho algumas ideias relativamente a isso e, portanto, no devido tempo, já temos um calendário acertado até finais de setembro, partilharei com a Comissão e pedirei à Comissão que possa também dar uma autorização para algumas iniciativas de consciencialização e de partilha de informação. Muito obrigado a todos, sobretudo à Associação. Senhora Deputada, Senhores Deputados, os assessores, está terminada a remissão. Muito boa tarde a todos.